todas as responsabilidades relativamente a todo o processo que conduziu àquilo que poderá vir a ser o maior gasto de dinheiros públicos de sempre em Portugal. Estão em curso diversos processos judiciais para avaliar as ilicitudes cometidas pelos responsáveis do Grupo Espírito Santo. O Parlamento não se deve sobrepor a essas averiguações. Mas permanecem dúvidas fundadas e muito importantes sobre numerosos eventos, decisões e responsabilidades que essas sim o Parlamento deve ajudar a dissipar. Por isso, o âmbito que a Iniciativa Liberal propõe para a Comissão de Inquérito inclui o período anterior à resolução, em que continua a ser absolutamente incompreensível a não disponibilização do estudo interno do Banco de Portugal sob a sua própria atuação enquanto supervisor. Inclui o período entre a resolução e a venda definitiva, em que há razões para acreditar que o Governo mentiu aos portugueses sobre as consequências financeiras da operação. E, finalmente, inclui o período após a venda, em que importa ter a certeza que as decisões da nova administração têm sido e serão compatíveis com a defesa do interesse dos contribuintes. Esclarecer, apurar, deixar em pratos limpos é essa a nossa intenção, para que os portugueses saibam para onde foi e para onde vai o seu dinheiro, mas, sobretudo, para que não pairem permanentes suspeitas sobre o novo banco. Porque toda essa atenção negativa sobre o banco erode a sua reputação, dificulta a gestão do interesse público e pode prejudicar o futuro dos trabalhadores do novo banco, que são provavelmente as vítimas mais ignoradas de todo este circo. Este Parlamento tem a faculdade e a obrigação de acabar com as dúvidas, de defender os contribuintes e os trabalhadores do novo banco. Acompanharemos, por isso, as propostas de constituição de comissão de inquérito que tenham objeto similar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para a apresentação da iniciativa legislativa do PS, o Sr. Deputado João Paulo Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O Partido Socialista pretende um inquérito parlamentar ao novo banco desde o dia da resolução até aos dias de hoje. Pretendemos, acima de tudo, com um inquérito parlamentar, avaliar e apurar em que circunstâncias é que o interesse público foi lesado desde o dia em que o Banco de Portugal resolveu o BES, desde o dia em que foi constituído o balanço inicial do novo banco até aos dias de hoje. Temos hoje matéria que não tínhamos no passado. Temos um relatório da auditoria promovida por uma lei aprovada na Assembleia da República sobre os grandes processos que originaram perdas avultadas no novo banco e que justificaram as injeções de capital por parte do Fundo de Resolução com empréstimos do Estado. A Comissão de Inquérito Parlamentar tem hoje a possibilidade de ter acesso a informação de sigilo bancário e profissional que não tinha no passado. Já aconteceu assim na última Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, acontecerá igualmente nesta Comissão de Inquérito ao novo banco. É um instrumento valioso e que pode apurar responsabilidades e responsáveis nos momentos em que o Estado foi lesado. Mas há duas questões que são incontornáveis. A primeira é que o novo banco existe porque o BES faliu. E o BES faliu por atos de má gestão praticados, por falhas graves praticadas pelos ex-responsáveis do BES e do GES. E o novo banco existe porque foi a opção da autoridade de resolução e do supervisor da altura, o Banco de Portugal, e de um governo. E no dia em que anunciaram a constituição do novo banco, prometeram um banco bom, dizendo que os ativos problemáticos tinham ficado no BES e não tinham sido transitados para o novo banco. Sabemos hoje que isso não é verdade. Sabemos que mais de 90% dos processos que originaram perdas avultadas no novo banco e que têm justificado as injeções do Fundo de Resolução, mais de 90% destes processos têm origem no BES. E, portanto, aquilo que esta Comissão de Inquérito, do nosso ponto de vista, tem que fazer é inquirir desde a origem até os dias de hoje, sem medos, sem fantasmas, porque temos aqui uma enorme responsabilidade de defender o interesse público. A doença do BES passou para o novo banco. Esta é a grande conclusão que o relatório da auditoria da Deloitte nos traz. A capitalização do novo banco tem sido feita às prestações. têm-nos dito responsáveis do Fundo de Resolução, do Banco de Portugal, da Comissão de Acompanhamento e até ex-administradores do novo banco. Mas aquilo que também é importante escrutinar é porque é que em setembro de 2015 foi decidido interromper a venda do novo banco, quando o Banco de Portugal anunciou publicamente que existiam três propostas de três entidades, três propostas muito boas, mas entretanto decidiram não vender o banco. Aliás, em setembro de 2015, o Banco de Portugal, basta ler os comunicados feitos à época que estão disponíveis, dizia que o novo banco era um banco atrativo. E prova disso mesmo é que tinham aparecido três entidades com propostas muito boas. Mas então, por que razões é que o Governo e o Banco de Portugal, na altura, decidiram não vender o novo banco? Quando estava perto do fim a licença do Banco de Transição, e passado 3 meses e meio, o Banco de Portugal foi obrigado a retransmitir 2 mil milhões de euros de obrigações sénior do balanço do novo banco para o balanço do BES, para salvar o novo banco de uma resolução, e essa decisão pesou muito nos juros da dívida pública, no rating da República. Os juros dispararam nessa altura por essa decisão do Banco de Portugal e o Orçamento de Estado andou a pagar juros a mais da dívida pública por conta desta decisão, e nós temos que saber porquê, temos que saber porquê, as razões, e saber quem foram esses responsáveis. Passado 3 meses e meio, de setembro de 2015 a dezembro de 2015, o banco deixou de ser atrativo e passou a ser um banco, segundo o Banco de Portugal, com muitos processos, ativos problemáticos, todos eles com origem no BES. O processo de venda também tem de ser escrutinado. O processo de venda de 2017. Estamos de acordo, aqueles que têm dúvidas têm agora uma oportunidade no inquérito parlamentar para desfazer as dúvidas. Tínhamos três opções: ou era vendido como foi vendido, só apareceu uma proposta, ou era liquidado, ou era nacionalizado, do nosso ponto de vista, pelos dados que temos hoje, mas o inquérito ainda vai aprofundar. A liquidação e nacionalização tinham um custo muito elevado, como também em 2015 teria, e por isso é que optaram por não vender. Depois, é importante saber por que razão e por que razões é que a auditoria aponta 140 desconformidades à administração do novo banco, e temos que saber se estas carteiras de ativos, de imóveis e de créditos têm sido ou não têm sido vendidas ao desbarato. Este é o objetivo principal do inquérito parlamentar, sem medos, sem receios, desde o dia da resolução até os dias de hoje. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos agora na fase das intervenções e tem a palavra a Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sob a gestão daquele que é um fundo absolutamente abutre da Lone Star, o novo banco tem sido um autêntico buraco sem fundo de prejuízos a quem o Governo e Fundo de Resolução têm passado cheques em branco de muitos milhões de euros e a quem o Banco de Portugal tudo tem permitido. Como é possível que se tenha deixado que a Lone Star, no auge da bolha imobiliária, tenha vendido uma carteira de imóveis com um desconto de quase 70% a um fundo com fortes ligações ao atual Presidente do Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco? Será que o Governo que lhe antecedeu também, o Fundo de Resolução, o Banco de Portugal, não conhecem o conceito de conflito de interesses? E veja-se que a este respeito, a audição do Presidente do Banco de Portugal muito pouco foi esclarecedora nesta mesma Assembleia em sede da Comissão. Como é possível que a Lone Star tenha sido permitido vender a GNB Vida com um desconto de quase 70% a um fundo de matriótica ligado a um americano condenado por corrupção e ainda por cima com um empréstimo de 60 milhões de euros concedido, expande-se pelo novo banco? Se o Estado não financia os saldos da Feira de Carcavelos, porque há de financiar as vendas ao desbarato da Lone Star, que ainda por cima estão envoltas de tantas dúvidas e suspeitas? A promo ao valor ligada a Luís Filipe Vieira é também um dos maiores devedores do novo banco. Como é possível que entre 2014 e 2018 a sua dívida tenha aumentado de 400 milhões de euros para 760,3 milhões de euros? Como é possível também que o novo banco e a Lone Star tenham demorado quase 2 anos a cumprir a exigência do Fundo de Resolução e iniciar uma auditoria aos empréstimos a esta empresa ligada a um figurão do futebol? Como se todas estas dúvidas inegociadas não bastassem, no ano passado, ano em que o novo banco teve um prejuízo de mais de 1 mil milhões de euros, vimos serem atribuídos bónus diferidos com o valor de quase 2 milhões de euros aos seus administradores. Tal por si já é mau, mas piora se tivermos em conta que este valor é superior no dobro daquele que foi pago pelo BCP, que teve um lucro de mais de 300 milhões de euros. O que nos faz perguntar ao Novo Banco, à Lone Star e a todos aqueles que têm passado por aquilo que tem sido um servidor de dinheiros públicos, como é possível tanto descaramento para com o povo português? Os termos da venda no Novo Banco foram já absolutamente tóxicos para o interesse público, para os contribuintes e para o equilíbrio das contas públicas. É preciso esclarecer tudo o que houve para esclarecer nesta venda e nas operações de venda ao desbarato que ocorreram ao longo dos anos, sem que se ponham em causa as competências da própria Justiça, bem sabemos. E é preciso que se apurem todas as responsabilidades, designadamente e principalmente também as responsabilidades políticas pelo que se tem passado no Novo Banco nos últimos anos. Nenhum aspecto, nenhuma pessoa pode ficar de fora deste apuramento de responsabilidades, uma vez que estamos a falar precisamente daquele que durante muitos anos foi o banco do regime e não
Deputada, podemos... chamar a atenção para o tempo.
Concluo já, Sr. Presidente, e não podemos por isso também deixar de averiguar as perigosas ligações do BES e do Novo Banco à política e a alguns titulares de cargos políticos. O PAN viabilizará, obviamente, todas as propostas que aqui hoje estão a ser discutidas para a criação desta comissão eventual, sob pena de não cumprirmos aquilo que os cidadãos
Deputada,
esperam de todos
muito
nós,
obrigado.
Que é o esclarecimento de que neste momento se exigem e travar os desvarios que têm ocorrido no Novo Banco.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. José Luís Ferreira, do PEV, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, desde o início da crise financeira, os portugueses já pagaram mais de 20 mil milhões de euros a tentar salvar a banca. E quando falamos do problema do Novo Banco, estamos a falar de um problema que se arrasta há já 6 anos. É, portanto, um problema, não é um problema só de agora, é um problema que nasceu com o governo PSD-CDS, que separou o BES mau do BES bom, quando, pelos vistos, ainda hoje, 6 anos depois, continuamos à procura do tal Banco Bom. E eu não sei se o senhor ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, tinha ou não razão quando afirmou que esta foi a mais desastrosa resolução bancária alguma vez feita na Europa. O que sabemos é que o governo PSD-CDS criou um problema, mas não o resolveu. E também sabemos que foi um processo que nasceu torto e que o que nasce torto tarda ou nunca se endireita, mesmo que se apregou a tal saída limpa. Seja como for, o que é verdade é que os contribuintes estão já fartos de andar a pagar as aventuras e as irresponsabilidades dos banqueiros. Isto não pode continuar a acontecer, é preciso pôr termo a esta imoralidade e a esta gritante injustiça. E como já o referimos noutras ocasiões, na nossa perspectiva, o fim desta imoralidade devia começar já com o Novo Banco. Começar pela solução que menos onere os contribuintes e que melhor sirva os interesses do país. Deve ser essa a solução a adotar no caso do Novo Banco. Mas para isso é necessário que o Estado tome conta do Novo Banco, porque o Novo Banco tem de ficar nas mãos do Estado para, dessa forma, o Estado poder colocá-lo ao serviço do desenvolvimento do país, da nossa economia, ao serviço dos interesses dos portugueses, ao serviço dos interesses do nosso país. Porque se o Estado paga, o Novo Banco deve estar nas mãos do Estado, nas mãos de quem paga. Entretanto, e para além disso, na procura da defesa ou da afirmação do interesse público e procurando também acentuar uma cultura de responsabilidade democrática, é necessário perceber as causas das perdas do Novo Banco imputadas ao Fundo de Resolução, é necessário detectar as decisões que estiveram na sua origem, identificar os responsáveis por essas decisões e passar a pente fino à atual gestão do Novo Banco. Neste contexto, os Verdes consideram que é de toda a oportunidade proceder à criação de uma comissão eventual de inquérito parlamentar ao Novo Banco. Uma comissão de inquérito que nos permita identificar não só os atos que provocaram os prejuízos do Novo Banco, que estão a ser suportados pelos contribuintes, como sabemos, mas, dizia eu, identificar não só os atos que provocaram esses prejuízos, desde o momento da resolução até aos dias de hoje, mas também os seus responsáveis, para que a culpa não volte a morrer solteira. E, portanto, face às 4 propostas que hoje discutimos para a criação de uma comissão eventual de inquérito parlamentar ao Novo Banco, os Verdes não vão votar contra nenhuma delas, mas só vão votar a favor das propostas que pretendem incidir o objeto de trabalho da comissão de inquérito sobre os atos praticados desde o processo de resolução até aos dias de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Discutimos hoje várias iniciativas para a constituição de uma comissão de inquérito sobre as perdas do Novo Banco, imputadas ao Fundo de Resolução, ou seja, a todos os portugueses. O PCP não criará nenhum obstáculo à criação desta comissão de inquérito e participaremos nos seus trabalhos, como sempre, para que sejam apurados os factos e as responsabilidades políticas. Posto isto, não podemos deixar de dizer que para o PCP a Comissão de Inquérito não deve ser